Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Estamos no Evangelho de João, capítulo 18 e também no capítulo 19. Boa noite a todos que nos acompanham de longe, ao vivo. Boa noite para minha mãe que me acompanha ao vivo. Um beijo para a senhora. João 18 e 19. Estamos chegando ao final do Evangelho de João. Estamos chegando ao fim dessa jornada nos passos de Jesus. E chegamos, feliz e infelizmente, a estes dois capítulos que contam para nós a prisão, o julgamento e a crucificação de Jesus. Eu digo feliz e infelizmente porque é uma tragédia. A morte de Jesus é uma tragédia. É uma abominação. Mas graças a Deus aconteceu. E é esse paradoxo de algo que é grotesco, como Jesus morrendo numa cruz, ao mesmo tempo morrendo para o nosso bem, a ponto de agradecermos a Deus a morte de seu filho na cruz do Calvário. É esse paradoxo, é essa aparente contradição que é o Evangelho. E com esse paradoxo e com essa aparente contradição, há muitos outros paradoxos e contradições, ou quase contradições, ou aparentes contradições, dependendo da maneira como você quiser compreender. Porque a morte de Jesus foi uma tramoia. Foi um conluio entre as autoridades religiosas judaicas e as autoridades políticas romanas. Se você tem a sua Bíblia aberta, você vê que quando Jesus é levado pelas autoridades religiosas a Pilatos, o governador romano na Judeia e ali na Palestina ocupada como colônia romana, o governador recebe Jesus como um criminoso, mas não vê em Jesus crime algum. Então, no capítulo 19, no versículo 7, os judeus dizem assim para Pilatos: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. O que está acontecendo é que esses judeus estão acusando Jesus de blasfêmia, dizendo: você, que é um mero ser humano, é um simples mortal, está se dizendo Deus, se equiparando a Deus, se equivalendo a Deus. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um. Jesus afirma categoricamente a sua identidade divina, a sua unidade com Deus, o Pai. Então, o que acontece aqui é que ele é um criminoso religioso, é um crime de blasfêmia. Mas esses judeus sabem que, sendo eles uma colônia romana, eles não podem matar esse blasfemo. O blasfemo Jesus de Nazaré. Está aí no capítulo 18, o versículo 31. Nós não temos o direito de executar ninguém. Eles sabem. As colônias romanas se governavam e cuidavam de suas questões particulares, tanto que Israel, naquela época do imperador Tibério, tinha um rei, que era Herodes. Então tinha um rei, tinha um governo, tinha o templo, tinha o seu culto ao seu Deus. Mas sabia que não poderia aplicar pena capital a nenhum dos seus criminosos. Então o que as autoridades religiosas judaicas da época fizeram? Transformaram o crime religioso de blasfêmia em um crime político, um crime de sedição. e disseram a Pilatos, o governador, o seguinte: ele está dizendo que é o nosso Messias e que é o nosso rei. E se é verdade isso, nós teremos que nos submeter a ele e dizer não a César, ao imperador romano. E se o César ficar sabendo disso, que você deixou esse cara vivo, o César vai passar o trator em cima da gente, mas vai passar o trator em cima de você. Então, Pilatos diz: eu não vejo nele crime algum, como vocês estão dizendo. Não acredito que ele esteja reivindicando ser o rei dos judeus. Mas ok, então é ocasião da Páscoa e eu tenho o hábito de soltar um prisioneiro durante a Páscoa, as festividades da Páscoa de vocês. E vocês escolhem quem vocês querem que eu solte. Esse Barrabás, um criminoso comum, um sujeito aí que roubou umas galinhas, ou esse Jesus que vocês querem matar? Vocês querem que eu solte quem? A turma disse: solta Barrabás. E com Jesus o que eu faço? Crucifica-o. E foi o que o Pilatos fez. Lavou as mãos dizendo: eu vejo que esse sangue é inocente, portanto eu lavo as minhas mãos, não quero responsabilidade nesse sangue, mas como é a vontade de vocês, é um problema de vocês, eu vou encaminhá-lo para a crucificação. Jesus passou por um julgamento muito manipulado. Ele foi preso na calada da noite, foi julgado às escondidas, com o Sinédrio convocado de última hora, ou o Sinédrio já esperando para julgá-lo à noite. E muitos membros do Sinédrio sequer ficaram sabendo da convocação do Sinédrio, porque conseguiram pegar Jesus de noite. E então, Jesus é jogado de um lado para o outro. Ele é preso pela guarda do templo, quando está lá no Getsêmane. É levado para Caifás, o sumo sacerdote anterior, sogro de Anás, o atual sacerdote, sumo sacerdote. Depois é encaminhado a Herodes, o rei. O rei encaminha para Pilatos, o governador romano. O governador romano, Pilatos, devolve para Herodes. Herodes devolve para Pilatos. E Pilatos entrega Jesus à cruz. Quem faz uma leitura do Evangelho de João, e é uma leitura meramente histórica, faz a leitura dos fatos, imagina que Jesus está sendo jogado de um lado para o outro como uma vítima inocente, indefesa, e que fazem dele gato e sapato, manipulam-no e manipulam sua identidade, sua história, seus propósitos, e convenientemente promovem a sua crucificação. É verdade que as autoridades judaicas, algumas delas, devem realmente ter acreditado que estavam fazendo a vontade de Deus, mas aqui há um conluio e uma manobra entre as autoridades políticas romanas e a autoridade religiosa judaica, e Jesus é jogado de um lado para o outro. Mas se nós olharmos de maneira mais atenta essa narrativa do Evangelho de João, e à luz, inclusive, de tudo que Jesus tinha dito a seu respeito antes de chegar até aqui, ou antes de chegar nesse momento de ser preso no Getsêmane, nós vamos perceber que ele é senhor absoluto da situação, que ele não é uma vítima indefesa, que ele não é alguém jogado de um lado para o outro, manipulado ao prazer e à conveniência de quaisquer forças e poderes. Ele é um sujeito no ápice ou no máximo da sua lucidez, dono de si, dono do seu destino, dono da sua história, no controle de todas as personagens envolvidas na sua prisão, no seu julgamento, na sua crucificação e na sua morte. Ele olha de cima para baixo para todos eles, não se intimida diante de nenhum deles, não se confia a nenhum deles, sabe perfeitamente o que está acontecendo, se submete ao que está acontecendo, não como quem se submete às autoridades que fazem dele um joguete para seu julgamento conveniente, mas se submete submetendo-se a Deus, o Pai, e deixa muito claro para todo mundo que está fazendo isso porque quer e porque acredita ser essa a vontade do seu Pai, que está no céu. Começa já no capítulo 18, quando ele é preso. É muito interessante. Jesus está no Getsêmani com seus discípulos, então chegam os guardas do templo e vão para prendê-lo. E Jesus não se esconde, não foge, não se explica. Pelo contrário, Jesus se levanta aí no capítulo 18. Se diz então que Jesus se levanta, vai ao encontro dos guardas e diz: vocês vieram procurar por quem? Por Jesus de Nazaré. Falou: pois eu sou. E essa afirmação, sou eu sou, é exatamente a mesma fala de Deus com Moisés, eu sou, e é uma fala de tamanha majestade, de tamanha autoridade, de tamanha grandeza, de absoluto significado, que diz a palavra de Deus no capítulo 18, o versículo 6, que quando Jesus pronuncia, eu sou, os guardas recuam e desabam ao chão. Quem está no controle? Os guardas? Não, Jesus. Capítulo 18, Jesus pergunta novamente: vocês vieram em busca de quem? De Jesus. Falou: então, sou eu, já falei. Vocês estão esperando o quê? Mas ele, então, Jesus diz assim: se vocês vieram por minha causa, deixem os meus discípulos, levem somente a mim. Eu sei que vocês tramaram, mas leva somente a mim. E isso ele faz para que se cumpra a promessa de que ele não perdeu nenhum dos seus. Novamente, quem está no controle? Jesus. Pedro, então, quando disse, eu não vou negar o Senhor nunca, puxa da sua adaga, vai para cima de um soldado, Malco, e então arranca-lhe uma orelha, e Jesus fala, oh, parou Pedro, parou, não é assim. Eu tenho que beber esse cálice que o meu Pai me deu para beber, não faça isso. Quem está no controle? Os guardas? É Jesus. Levam Jesus para Caifás. Diante de Caifás, que vai interrogá-lo, Jesus diz: por que você está me interrogando? Tudo o que eu falei às claras, no templo, nas sinagogas, nas ruas, nas praças, falei de um monte de jeito, fiz um monte de sinais, contei um monte de histórias, resgatei todos os símbolos possíveis da história de Israel para falar de mim, falar a meu respeito. Desenhei para vocês no chão. Por que você está me interrogando? Quem está no controle? O sumo sacerdote? Não é Jesus. Levam-no para Anás, o sumo sacerdote de ocasião. Jesus fica em silêncio. Levam-no para Pilatos. Pilatos pergunta: você é o rei? Aí no capítulo 18, Jesus pergunta assim: quem foi que mandou você perguntar isso para mim? Essa opinião é sua ou já é pergunta encomendada? Fizeram sua cabeça. Olha o jeito que ele fala com o governador romano. Quem está no controle é o governador romano? Não, é Jesus. Depois Jesus está conversando com Pilatos e Pilatos está inconformado. Pilatos diz para ele: de onde você vem? E Jesus fica quieto. E o Pilatos diz para ele: você não me responde, você não vai me deixar falando sozinho? Você sabe com quem você está falando? Eu tenho o poder de mandar te matar agora. Aí Jesus faz assim... Imagina que você tem poder de me matar. Nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não te fosse dada. A autoridade que você pensa que tem não é sua. Você só está aí como um boneco. Eu estou no comando aqui, você não entendeu ainda. Depois Jesus, então, é levado à cruz. E quando é levado à cruz, ele, então, na sua agonia, está mais lúcido e mais senhor de si do que nunca. Porque ele segue um script absolutamente programado nas escrituras, no Velho Testamento, nas escrituras hebraicas. E quando chega aí no capítulo 19, o versículo 23, quando Jesus está sendo crucificado, João insere a narrativa de que os soldados romanos tomaram as roupas dele, dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica. E quando chegaram na túnica, a famosa túnica inconsútil, a túnica sem costura, eles disseram, não, essa aqui não vamos rasgar, vamos lançar sortes para ver quem fica com essa túnica. Salmo 22, salmo messiânico. E o que significa Jesus se deixar prender, se deixar levar à cruz, vestindo uma túnica sem costura? Significa deixar-se prender, vestindo-se como sumo sacerdote. A túnica sem costura era a túnica do sumo sacerdote. E aqui é o máximo do paradoxo. Porque Jesus é ao mesmo tempo o cordeiro que está sendo sacrificado e o sacerdote que sacrifica o cordeiro. Na história de Israel, o que está acontecendo é que Jesus é ao mesmo tempo Isaac, que está sendo sacrificado por seu pai Abraão, mas também Abraão, que está sacrificando o cordeiro, seu filho Isaac. O que Jesus está fazendo aqui é sendo tanto a parte que é a vítima inocente, quanto a parte do sacerdote que cumpre esse sagrado encargo de sacrificar para o bem de todos um cordeiro imaculado. Ele é o cordeiro e o sacerdote ao mesmo tempo. Está no controle o tempo inteiro, falando claramente, falando por linguagem cifrada, citando as escrituras. Depois na cruz ele ainda vai citar novamente o Salmo 22, ele para na cruz e diz, tenho sede, para que se cumpra a profecia do Salmo. Depois ainda o Salmo segue dizendo que nenhum dos seus ossos foi quebrado e ele foi traspassado, para que se cumprisse a escritura que dizia, foi contado entre os malfeitores, nenhum dos seus ossos foi quebrado, Salmo 22. E entre os malfeitores estava aquele que fora traspassado. E o soldado espeta-lhe uma lança do lado, o mesmo lugar onde depois Tomé vai colocar o seu dedo, para ver se era Jesus mesmo. Quem olha sem muito cuidado, pensa que Jesus é um fraco, jogado de um lado para o outro pelos poderes e pelas forças de ocasião, e manipulado pelas nossas conveniências humanas. Mas quem olha por outro lado, consegue perceber que a morte de Jesus cumpre um propósito eterno de Deus, um propósito que ele mesmo, Jesus, estava absolutamente consciente. No capítulo 12 do Evangelho de João, que nós já passamos, Jesus diz assim, a minha alma, o meu coração, 12:27, está perturbado, mas o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Então o que tenho a dizer? Pai, glorifica em mim o teu nome. Ora, o que encontramos na Escritura é Jesus Senhor de si, Senhor da situação. E mais do que isso, nós encontramos O ser divino na economia da Santíssima Trindade, tudo fazendo, deixando-nos alheios. Nós aqui pensando que estamos no controle, mas o ser divino agindo em nosso favor. Ele mesmo cria e doa a vida. Ele mesmo estabelece a pena para a rejeição da vida por ele doada. Morte, deixar de existir, dar as costas para Deus é voltar ao nada. E ele mesmo aplica sobre si a própria pena. E nós? Nós estamos aqui achando que fazemos alguma coisa. Deus está no controle o tempo inteiro. Deus está no comando dessa história o tempo todo. E por mais dolorosa que tenha sido para Jesus, e não há que se negar que foi, dolorosa de forma que nenhum ser humano experimentou tal dor, porque não se tratou de uma dor física, se tratou dessa dor de carregar sobre si a morte que era de todos nós. Por mais dolorosa que fosse, foi uma morte escolhida e foi uma morte consciente. Foi uma morte em que Jesus esteve absoluto o tempo inteiro. O que isso quer dizer para nós? E daí? E daí? A grande pergunta que nós fazemos é por que um Deus que poderia não ter morrido escolheu morrer? Por que um Deus que poderia ter evitado sua própria morte se deixou matar? Por que um Deus que demonstrou estar no controle absoluto de tudo e de todos permite que temporariamente alguns assumam controle sobre ele e ele obedece? Vai falar com a NASA, aí ele vai. Vai falar com Caifás, aí ele vai. Vai falar com Herodes, aí ele vai. Vai falar com Pilatos, aí ele vai. Por que Deus fez isso? Bom, eu penso que por duas razões. Pelo menos por duas razões. Você conhece a história do Evangelho, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Você conhece Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens o seu pecado. Mas aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então você sabe que Jesus morreu no nosso lugar. Que Jesus aplica sobre si, isto é, Deus aplica sobre si, a pena que era nossa. Porque pecado não é roubar, matar, cobiçar a mulher do próximo, o marido da próxima, não é isso que é pecado. Na Bíblia Sagrada, especialmente na carta aos Romanos, esses são pecados. No plural. Mas o nosso problema não é que nós cometemos pecados. O nosso problema é que nós estamos em condição de pecado, no singular. Pecado. O Paulo, o apóstolo, ele não lamenta, miserável homem que sou, porque eu quero parar de fumar e não consigo, porque eu conto mentiras quando deveria falar a verdade. Ele não está se lamentando só por causa disso. Ele não está se lamentando apenas porque o mal que ele não quer fazer, ele faz, e o bem que ele quer fazer, ele não é capaz de fazer. Há um lamento por trás desse lamento do apóstolo Paulo. O Paulo diz assim: miserável homem que eu sou. Ele não diz que feias as coisas que eu faço. Ele diz: miserável homem que eu sou. Então, quando nós decidimos nos afastar de Deus, nós entramos numa condição de pecado. E deveríamos deixar de existir. E um dia a Trindade teve que conversar, e fez isso antes mesmo de nos criar, e perguntar: quando eles escolherem pular para fora de nós, nós deixamos que eles caiam de volta ao nada, à não existência? Ou nós vamos sustentá-los com vida, mesmo quando eles tiverem escolhido a morte? A economia da Trindade respondeu: nós vamos sustentá-los com vida. Por isso é que a cruz de Cristo é conhecida desde antes da fundação do mundo. Então vamos continuar com vida. Bom, mas quando eles escolherem a morte, derem as costas para nós, se estabelece um desequilíbrio cósmico aí. Como é que alguém cospe na nossa cara e fica por isso mesmo? Alguém tem que assumir esse prejuízo. Não sei se é do seu tempo na escola, quando você sentava e tomava um tapa na cabeça. E junto com o tapa vinha uma coisa mais ou menos assim: passa para frente, não quero volta. O que que você fazia? Tapa de novo. Passa para frente, não quero volta. Passa para frente, não quero volta. E todo mundo dando tapa. O nosso pecado para Deus é um passa para frente, não quero volta. Deus poderia ter se levantado e falar: como é? Eu vou passar para frente. Mas só tem uma pessoa para eu passar para frente: você. Porque só tem ou eu ou você. Só tem a raça humana, eu tenho que passar para frente. A menos que eu assuma o prejuízo. E o filho diz: vamos assumir o prejuízo, papai, eu morro. Eu fico com esse prejuízo. E a gente dá vida para eles. Se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos descoberto o amor de Deus por nós. Nós não teríamos descoberto que Deus é amor. E que Deus fez na eternidade a escolha de se relacionar conosco na categoria do amor e da liberdade. Se Jesus não tivesse morrido, imagina a seguinte cena: Jesus lá no Getsêmane, aí vem os soldados da guarda do templo, aí Jesus já levanta e diz: e aí? Aí cai tudo no chão. Ele falou: quem é o próximo aí? É o quem mandou vocês me buscarem? Foi Caifás. Falou: vamos lá no Caifás. E aí, Caifás? Cai no chão. Que papo é esse? Esse é o meu genro lá, o Anás. Vamos lá, e aí? Não, eu ia levar para o senhor, para o Pilatos. E aí, Pilatos? E aí vai caindo todo mundo no chão. Todo mundo no chão. Aí termina a Bíblia: que todos ao chão renderam glórias a Jesus. Aí seria legal. Não, mas ele morre. Mas por que que ele morre? Porque se ele não tivesse morrido, nós estaríamos aqui ao chão, rendendo glórias a Jesus. E quando nós saíssemos daqui, e alguém nos entrevistasse no estacionamento ou na rua, dizendo: você vem aí todo domingo? É, sempre que dá. Faço uma força para não vacilar muito, porque sabe como é. Mas o que você vem fazer aí? Por que você vai aí? Porque o cara é o Deus, entendeu? Se eu não for lá dar uma grana, cantar umas músicas para ele, legal, que ele ficar feliz, ele tira meu emprego. Ele manda uma doença ruim lá para casa. E ele me manda para o inferno depois ainda. Com ele você não brinca não, cara. Você não deixa de ir na casa dele no dia dele, não. Que ele é fera. Os caras lá que foram tentar peitar ele, ele ficou em pé, caiu todo mundo no chão. Eu já fico no chão direto, já que é para não cair. Ah, então você vem porque tem medo dele. Falei: e não é para ter medo um cara que é um poderoso desse tamanho aí? É para ter medo. Aí, se Jesus não tivesse morrido, talvez nós estivéssemos aqui cantando canções para Ele e tentando fazer a vontade dEle. Mas nós estaríamos aqui com medo dEle, porque nós não saberíamos em que momento Ele se levantaria de mau humor e resolveria nos esmagar com seu polegar. Agora, quando Jesus vai à cruz, Ele diz: olha, notícia para vocês, eu, o Pai e o Espírito Santo, nós somos uma comunidade de amor, não precisa ter medo da gente. O castigo que deveria ser derramado sobre vocês, nós derramamos em cima da gente mesmo. Então não precisa ter medo da gente. Nós não queremos uma relação baseada no medo, no poder. Nós não queremos nos impor sobre vocês. Façam o que nós queremos, senão destruiremos vocês. Nós já dissemos para vocês, não vamos destruir vocês. Nós não vamos esmagar vocês. Foi por isso que eu morri. Escreve o apóstolo Paulo: Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morre para dizer para nós o seguinte: olhe, a nossa relação não é de poder e medo. A nossa relação é de amor e liberdade. Agora, a segunda coisa que aconteceria se Jesus não tivesse morrido, se Jesus tivesse levantado e aí Anás e todo mundo cai no chão, é que nós ainda estaríamos de joelhos diante dele, esperando ele multiplicar os pães, curar os enfermos, andar sobre as águas, acalmar a tempestade. E aí Jesus vem dizer para nós: olhe, eu tenho que morrer do lado de fora de vocês, porque o meu Pai quer viver dentro de vocês. Nós não queremos ser o Deus que está do lado de fora de vocês, nós queremos ser o Deus que está dentro de vocês. E o Deus que traz você para dentro de nós. Nós queremos uma comunhão. Lembra? Amor e liberdade. Não é poder e medo. Não é poder e dependência infantil. O que eu quero dizer com isso? Minha esposa viajou sexta-feira de manhã, isso não se faz. Deixar um homem abandonado. Nossa, foi terrível. Eu estava querendo muito que a Silvia voltasse. Por que eu estava querendo que a Silvia voltasse? Porque a casa estava uma confusão. Eu comi mal. A cozinha ficou bagunçada. Não tinha ninguém para fazer a cama. E eu fiquei com medo de ficar sozinho, vou confessar. Tranquei a porta da frente, tranquei a porta do corredor, tranquei a porta do quarto. E quando deitei, não pus nem o pé para fora da cama, pus para dentro. Enrolei, fiz aquela, jogar aquele cobertor assim para cima e pá, fiquei lá. Porque quando a Silvia está em casa, ela cuida de mim. E se acontece alguma coisa ruim, ela resolve. Vai que acontece uma coisa ruim comigo, algum perigo. Eu escuto barulho à noite, eu já falo com ela: meu bem, barulho. E quando ela não está, fico eu sozinho. Vulnerável, sem ninguém para cuidar de mim. Perco o meu conforto. Então eu queria que ela voltasse logo. Que tal se eu tenho um marido que nem eu, assim? Mas não é isso que nós queremos ser para Deus, ou queremos que Deus seja para nós? Nós não queremos um Deus que mantenha a nossa casa tudo arrumadinha, a nossa vida tudo em ordem? Nós não queremos um Deus que nos poupe de todos os perigos, que resolva todos os nossos problemas e não deixa que nada de mal nos aconteça? Nós, na verdade, homens que funcionamos desse jeito que eu acabei de descrever, não somos homens. Somos menininhos mimados. E não temos uma mulher, temos uma mamãe. Amém, irmãos? Agora, homens crescidos, homens adultos, maduros, não estão casados com uma mulher porque precisam delas. Embora precisem. Mas não estão casados com elas porque precisam delas, mas porque escolheram viver com elas. Eu não estou casado com a Silvia, minha esposa, porque eu não consigo viver sem ela. Eu estou casado com a Silvia, minha esposa, porque eu escolhi viver com ela. É muito diferente. Eu não estou aqui porque eu preciso de Deus, embora precise. E eu não estou aqui para Deus resolver os meus problemas, embora Ele resolva vários. Eu não estou aqui para Deus me poupar de dificuldades, embora Ele me poupe de muitas dificuldades. Mas não é isso que motiva a minha relação com Deus. Porque não é dependência infantil a um Deus que está fora de mim para resolver meus problemas? E não é medo de que Ele vai me castigar ou fazer alguma coisa comigo? Não, eu estou com Deus porque eu descobri que Ele me ama. E eu escolhi andar com Ele e viver com Ele. E descobri que andar com Ele, viver com Ele, na comunhão de amor dEle, com Ele, por Ele, para Ele, é a melhor vida que eu tenho. E eu não troco essa vida. Mesmo quando Ele não resolve os meus problemas, mesmo quando Ele não me poupa de dificuldades, e mesmo quando eu estou vulnerável em aflição, e Deus, na minha ótica, está demorando e não está fazendo nada. Porque Deus não está mais fora de mim. Deus habita em mim. E eu já não sou mais o filho que vai ficar lá, papai, 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 puxando lá o paletó dele. Agora eu sou o filho crescido, adulto, maduro, que o Espírito do meu Pai vive em mim. E aí quando eu me aproximo do meu Pai, eu me aproximo com gratidão pela comunhão que eu tenho com Ele. E digo, Senhor, o que o Senhor precisa de mim? Como o Senhor quer usar a minha vida? O que o Senhor quer fazer de mim? Comigo, através de mim, o Senhor vai me dar o privilégio de ser usado por Ti, o Senhor vai me dar o privilégio de Te servir, o Senhor vai me dar o privilégio de fazer alguma coisa em Teu nome, para a Tua glória, para Te honrar, o Senhor vai me dar o privilégio de eu demonstrar a minha gratidão pelo Teu amor por mim, é completamente diferente. E aí quando saí daqui hoje pela manhã, eu saí muito angustiado, porque as pessoas vêm me fazer perguntas. Ai, pastor, quer dizer que Deus não faz mais nada por nós? Que se a gente não fizer, já era? E tal. Não, esquece isso. Porque eu não estou aqui para dizer o que é que Deus pode fazer, não pode fazer, o que Ele vai fazer, deixar de fazer, o que Ele quer fazer. Eu não estou aqui para isso. Eu não mando em Deus. Eu não tenho essa capacidade toda de olhar para a sua vida e falar, ó, isso aí que aconteceu com você era da vontade de Deus. Não me atrevo, não. Eu estou aqui para dizer o seguinte, olha, Deus cuida de você, porque nem o fio da sua cabeça cai sem que Deus saiba. Deus cuida de você porque Ele cuida de passarinhos, Ele cuida de flores, então Ele também cuida de você. Deus te ama. Eu estou aqui para dizer para você, não só o que Deus faz, eu estou aqui hoje para dizer para você o que é que você, o que é que eu vamos fazer para o nosso Deus, que não está mais do lado de fora para resolver os nossos problemas. Está em nós para vivermos em comunhão com Ele, trabalharmos juntamente com Ele para resolver o mundo dEle. A pergunta que eu faço para você hoje é: quando Deus dos altos céus, o Pai, olha para o mundo, Ele vê um caos, certo? Alguns pouquinhos lugares assim que não tem caos aparente, mas quando todo mundo põe a cabecinha no travesseiro, é o caos geral. Então Deus vê o caos. Ele vê problemas o tempo inteiro. Quando Ele bate o olho em você, Ele bate o olho em parte do problema ou parte da solução? Quando Ele bate o olho em você, Ele encontra um menininho e uma menininha mimados, suplicando para que Ele ande sobre as águas e multiplique pães e cure doentes? Ou Ele bate o olho em você e vê um filho e uma filha adultos que estão ajoelhados lá dizendo para Ele: estou aqui à sua disposição, Senhor. O Senhor precisa de mim. Como é que eu coopero para fazer a tua vontade aqui na terra como é feita no céu? Como é que eu coopero para que o pão seja nosso? Como é que eu coopero para que o perdão seja nosso? Como é que eu coopero contigo para que o mal não se alastre e não prevaleça? Como é que eu coopero contigo para que, através da minha vida, os homens te deem honra, glória e poder para sempre? Amém. Esse é o evangelho que eu me converti ou que fui convertido a ele. Eu não consigo mais ter outro evangelho para seguir e outro Deus a quem servir, senão esse Deus que pelo seu Espírito Santo vive em mim. Esse Jesus que pela sua morte me incluiu na comunhão da Trindade e disse para mim: não tenha medo do meu Pai, Ele não vai destruir você porque Ele te ama. E esse Deus, o meu Pai, que governa todo o mundo, criado por Ele, através de pessoas tão frágeis como eu, como você. Esse é o evangelho que eu estou convertido. E esse é o evangelho que eu compartilho com você hoje à noite. Por que Jesus precisou morrer? Para dizer para nós que Deus nos ama e nós não precisamos ter medo dEle. Porque a relação que temos com Ele não é de poder e medo, é de amor e liberdade. Por que Jesus precisou morrer? Para que nós entendêssemos que Deus não está mais lá do lado de fora e nós somos as criancinhas mimadas que Ele resolve a vida. Para que nós pudéssemos entender que pelo Espírito dEle, Ele vive em nós. E nós somos cooperadores com Ele na obra da redenção de todo esse universo. Eu queria terminar sugerindo para você a reflexão nessa palavra do apóstolo Paulo, que eu acho muito interessante. Deus está com vocês, hein? Palavras do apóstolo Paulo. Deus está com vocês, disposto a mantê-los no caminho até que todas as coisas sejam acertadas de vez por Jesus. Não foram, serão, mas ainda não foram. Mas até que todas as coisas sejam acertadas de vez por Jesus, Deus está conosco e vai nos manter no caminho. Deus que conduziu vocês, e eu também, a essa aventura espiritual, compartilha conosco a vida do seu Filho e nosso Senhor, Jesus Cristo. Esse é o evangelho. Nós andamos no caminho, sustentados por Deus, numa grande aventura espiritual, desfrutando da vida de Jesus e trabalhando aqui pelo reino de Deus, até o dia quando Jesus vai acertar todas as coisas e nós todos ressuscitaremos, e aí será isso que nós chamamos de céu. Até lá, que Deus nos encontre homens e mulheres adultos, vivendo para a sua glória e para o bem do mundo. Amém.